facebook.com/chuchubeleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, está no ar o 3 em 1 desta segunda-feira. O programa que você sabe muito bem analisa os principais fatos políticos do dia. Hoje, dia 8 de março de 2021, Dia Internacional das Mulheres. Um abraço, um carinho especial a toda a nossa audiência, que é composta por muitas e muitas mulheres ao longo de todo o país. Vamos nessa, então, porque o dia hoje tá cheio e eu gostaria muito de começar dizendo que nós temos novidades aqui no 3 em 1. Temos novidades no Dia Internacional da Mulher, hoje com a anulação da condenação de todos os processos do Lula na Lava Jato. Ela estreia, Amanda Klein. Tudo bem, Amanda? Muito bem-vinda, que você possa integrar conosco aqui o programa da melhor maneira possível. Seja bem-vinda, seus comentários vão engrandecer o 3 em 1. Muito obrigado.
Obrigada a você, Paulo, por essa recepção tão calorosa. É um prazer dividir essa bancada com o Mark, com o Constantino, com o Paulo, travar um bom debate, um debate plural, respeitoso com os meus colegas da Jovem Pan e principalmente com essa audiência tão qualificada, tão estimada. Parabéns a todas as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher, batalhadora, guerreiras, trabalhadoras. E olha, não é por nada não, mas eu acho que eu sou pé quente, porque hoje vai ser recorde de audiência com essa decisão do Fachin. O que vocês acham, pessoal?
Eu tenho certeza, Amanda Klein. Rodrigo Constantino está na área. Fala, Constant, tudo bem?
Tudo bom, seja muito bem-vinda, Amanda. E vamos nessa, né? Dia difícil para patriotas.
Vamos nessa. Boa tarde, Marcos Souza. Vamos começar o programa de hoje.
Oi, Paulo, bem-vindo, Amanda, e vamos em frente porque o dia promete.
Promete, promete muito. Produção, vamos então aos destaques do 3 em 1 desta segunda-feira. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anula condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato. Brasil deve receber 14 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 até o mês de junho. O 3 em 1 também destaca que os governadores tentam firmar um pacto nacional para conter o avanço do coronavírus, ou ao menos tentar. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa, respondendo a nossa pergunta do dia. Você concorda com a decisão de Fachin de anular as condenações do Lula na Lava Jato? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0620, repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. Além disso, a nossa enquete está no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá no www.jp.com.br e participe conosco do programa, respondendo também lá a pergunta. E se você está por aí no Twitter também querendo participar, a nossa tag é aquela tradicional, a hashtag 3 em 1. 5 horas e 4 minutos, o 3 em 1 desta segunda-feira histórica está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal anulou nesta segunda-feira todas as condenações do ex-presidente Lula impostas pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Com a decisão, o petista recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. Fachin atendeu a um recurso da defesa de Lula que argumentou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, antes comandada por Sérgio Moro, não era o juízo competente para processar e julgar o petista. Na avaliação do ministro, a Justiça Federal do Distrito Federal deveria ter feito isso desde o início. A decisão anula todas as decisões tomadas em 4 processos: o do Triplex do Guarujá, o do sítio de Atibaia, o da sede do Instituto Lula e o que trata de doações ao Instituto Lula. Fachin explicou que, quando o plenário do STF julgou o inquérito contra a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, no caso Consiste, ficou definido que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha atribuição para julgar processos da Lava Jato que não se relacionavam diretamente com desvios na Petrobras. Agora, os processos serão analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal, a qual caberá dizer se os atos realizados nos 3 processos podem ou não ser validados e reaproveitados. Rodrigo Constantino, o dia hoje ficará marcado na nossa história, com certeza. E como é que você está enxergando tudo isso? Como é que você recebeu essa notícia? E principalmente o quadro eleitoral muda, né, Consta?
Sim, Paulo, mas eu acho que antes da gente falar de cenário para eleição, a gente tem que se ater um pouquinho aqui. É um absurdo dessa decisão e é o que está em jogo, né? É muito grave, infelizmente. Eu não recebo com tanta surpresa, né? Acho que isso vem sendo gestado faz tempo. Não é por acaso que institutos de pesquisa e a mídia em geral consideram cenários com Lula disputando a eleição, lembrando que ele é inelegível, ou era até a decisão do Fachin hoje, né? Então, a gente precisa voltar um pouquinho e perguntar, em primeiro lugar, quem é Fachin, né? Fachin é um defensor do MST, que declarou voto na Dilma Rousseff, que lamentou recentemente que Lula não estava nas urnas, né, em 2018, e que isso fez mal para a democracia brasileira. Ou seja, ele é um militante, é um partidário simpatizante dessa turma aí, né? Essa decisão acaba sendo, já para entrar então na questão eleitoral, acaba sendo favorável a Bolsonaro, né? O Supremo Tribunal Federal, ao agir assim, tem sido o maior cabo eleitoral de Bolsonaro. Por quê, né? Por motivos muito óbvios. Quem é o antípoda do Lula? É o Bolsonaro, não é um tucano. Ninguém acredita num discurso de tucanos fazendo oposição ao Lula. E basta citar o governador de São Paulo, João Dória, né, que numa entrevista esses dias mesmo, ele disse que Lula cumpriu o seu papel e Dilma também. Foi uma extensão desse papel, indo totalmente à contramão do que ele mesmo havia dito em 2018, na ocasião da prisão de Lula, né? Não podemos falar, Paulo, que as instituições estão funcionando no Brasil. Eu vi uma postagem da deputada estadual Janaína Pascoal, né, lamentando e falando com todo respeito, Fachin, mas tenho dificuldade de compreender. Passamos dessa fase, na minha opinião, de demonstrar respeito e debater tecnicidades de decisão eminentemente política. São decisões políticas de um Supremo Tribunal Federal aparelhado e que vem agindo como militante, né? E com um ativismo judicial escandaloso, né? Em países sérios do mundo não dá nem para explicar o que o nosso Supremo faz, né? Eu tenho vergonha de tocar no assunto, com americanos, por exemplo. Isso tudo vem na esteira de toques de recolher, né? Quer dizer, a população sequer pode protestar, né? Tomar as ruas contra esse tipo de barbaridade. E se tivesse que falar em nome de filme aqui, não é o Império Contra-Ataca, né, mas é o Mecanismo Contra-Ataca. O que nós estamos vendo é uma tentativa de anular de vez, né, tudo aquilo que um dia já alimentou a esperança do brasileiro, que era a Operação Lava Jato. Né? Nós vimos, inclusive, uma postagem muito esquisita do presidente da Câmara, né, Arthur Lira, dizendo que, no caso do Lula, ser absolvido ou não, pode-se entender, mas no caso do Moro é que não daria para compreender, né? Quer dizer, durma com um barulho desses. O palhaço é aquele realmente que insiste na tese esdrúxula de que as nossas estão funcionando.
Agora, Mark, o Constantino diz bem, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, né? A capacidade de mobilização das pessoas é muito mais baixa nesse momento, né?
Exatamente, talvez tenha sido inclusive um momento adequado para quem quer fazer aquele acordo nacional proposto lá atrás pelo Jucá. Todo mundo lembra da frase que ficou bem famosa: Veja, é uma decisão lamentável que mostra que o crime pode compensar no Brasil. Desde que você seja rico e poderoso, que é o caso do Lula. O Lula é milionário, né? Até a Lava Jato mostrou isso quando abriu as contas dele. E mais, é poderoso, ele consegue fazer o Supremo trabalhar ao seu dispor. Então, Lula é milionário e poderoso. E milionários e poderosos no Brasil conseguem decisões favoráveis na justiça. O crime pode compensar se você se enquadrar nesse critério. A Lava Jato estava sob ataque há muito tempo. Para quem duvidava, está aí a prova, né? Há muito tempo o trabalho aqui de Curitiba vem sendo atacado e essa é só a pá de cal no que vem acontecendo aí nos últimos 2 anos. Começou lá com a revogação da prisão em segunda instância, que beneficiou diretamente o Lula, e agora suspende os processos contra ele. O Fachin, o Constantino já falou, é um petista histórico, mas eu me sinto à vontade de falar mais, Constantino, porque ele é aqui de Curitiba. O Fachin é professor, era professor da Universidade Federal do Paraná, é um petista histórico, né, sempre participou das campanhas do partido, não foi só da Dilma Rousseff, não. Ele participava de campanha de prefeito, de vereador. É um petista histórico de carteirinha. Ele, a família, a esposa, todo mundo, né? Disse recentemente que Lula teria que ter sido candidato em 2018. Então isso mostra bem a parcialidade, repito, a parcialidade desse senhor, que agora reabilita inclusive Lula para as eleições. Ele, monocraticamente, numa canetada, né, com um argumento que já tinha sido discutido, rediscutido, discutido de novo pelo Supremo, reabilitou Lula às eleições e, numa canetada, acabou com um trabalho feito ao longo dos últimos anos. Eu cobri a Lava Jato desde a fase 1. Entrevistei centenas de advogados e todos eles diziam, Paulo, Constantino, Amanda, na porta da PF, na porta do MPF, na porta da Justiça, depois das audiências, que o Moro era incompetente, que o Moro não teria competência territorial para julgar os processos da Lava Jato. Primeiro, alegaram que a Petrobras ficava no Rio, então se a sede da Petrobras é no Rio, os processos teriam que ir ao Rio de Janeiro. Os advogados mais bem pagos do país argumentaram isso durante os últimos 7 anos. Não conseguiram emplacar. Depois, agora, essa decisão, agora desloca o foro para Brasília, porque alega que, entre lá os investigados, há parlamentares que teriam cometido os crimes em Brasília. Por isso, né, a competência, a territorialidade seria de Brasília. O próprio Supremo já julgou e rejulgou esta questão uma dezena de vezes. Inclusive, o Supremo fixou indecisão que o Moro era, sim, competente para julgar esse processo. E agora, surpreendentemente, com base em um HC recentemente empretado pelo Zanin, advogado do Lula, o Fachin entendeu que nada disso vale mais, né? Então, são processos que começaram ontem, e é importante falar o seguinte: não são condenações de um juiz só. Todo mundo fala muito do Moro, o Moro, que é a personagem principal mesmo. Mas, por exemplo, a sentença do Triplex, que também foi agora suspensa com essa decisão, é da Gabriela Hart, que é outra juíza. Então, de uma vez só, o Fachin desmoralizou todo o sistema do judiciário, porque eu lembro aqui que algumas sentenças, elas foram validadas na segunda instância, no Tribunal de Porto Alegre, depois foram revalidadas no STJ, como no caso da sentença do Triplex. O Lula foi condenado, recondenado e teve a condenação confirmada em Brasília no STJ. Todo o sistema judiciário analisou o processo, analisou tudo que tinha que analisar e foi carimbando. E agora o Fachin, com uma canetada, aí dissolve tudo isso. Isso não vai ficar restrito ao Lula, tá? É bom já alertar isso. Vários outros investigados e suspeitos e condenados vão utilizar a mesma brecha. Perfeito. Abriu a porteira. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente.
Perfeito. Amanda, antes de ouvir o seu comentário, eu queria pedir para a produção colocar aqui no nosso telão alguns tweets, porque o negócio está repercutindo muito em toda a rede social. Vamos começar aqui pelo tweet do Marcelo Freixo, que diz o seguinte: a decisão de Fachin, que anulou as condenações de Lula, está correta. O julgamento conduzido por Moro foi viciado, político e recheado de fraudes processuais. Essa é uma vitória da democracia e do Estado de Direito, o deputado federal do PSOL. Nós temos mais algum tweet, produção? Orlando Silva, do PCdoB, diz o seguinte: pelas notícias, a decisão do ministro Fachin tem efeito colateral de julgar prejudicados os pedidos de suspeição de Moro nos processos contra Lula. Seria, portanto, um mal menor para a República de Curitiba. Moro e comparsas precisam, né, responder pelos crimes praticados. Só mais um, Amanda, antes do seu comentário, do Eduardo Suplicy, que diz o seguinte: cumprimento o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal por ter anulado as condenações do ex-presidente Lula ocorridas a partir das investigações da Operação Lava Jato. Isso recupera os direitos políticos do presidente Lula, o que significa que a partir dessa decisão... Ele não completa, é um tweet um pouco mais extenso, e aí ele coloca. E o deputado estadual aqui de São Paulo, Arthur Duval, o Mamãe Falei, diz o seguinte: 8h30 tem panelaço contra a decisão do Fachin, que anulou todas as condenações do Lula. O país tem que parar com partilha. Amanda Klein, que dia para sua estreia.
Pois é, eu falei, é dia de pé quente, recorde de audiência aqui na Jovem Pan, não tem como ser o contrário. Eu queria voltar, na verdade, aproveitar essa toada de tweets para voltar a um tweet que o Rodrigo Constantino mencionou, e eu acho que ele me parece muito simbólico, que foi o tweet do presidente da Câmara e aliado do presidente Bolsonaro, que é o Arthur Lira. Ele disse o seguinte: minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer, Moro jamais. Isso, na verdade, explicita uma tese que está circulando em Brasília. Eu conversei com alguns advogados de direito penal e eles me disseram isso, que isso seria, na verdade, uma estratégia de Fachin, e aqui é bom fazer uma correção histórica. Fachin sempre foi um lavajatista, defensor das operações Lava Jato. Como relator da operação, ele sempre proferiu decisões favoráveis a Lava Jato. Então, isso vem como uma reviravolta e uma decisão num momento estranho, complicado e totalmente diferente de todas as outras decisões que o próprio Fachin já havia tomado. Ele nunca havia reconhecido esse pedido da defesa de Lula. Então, essa tese que circula agora em Brasília é que essa seria uma forma de gerar um mal menor para a Operação Lava Jato. E por quê? Porque tem aquele julgamento da suspeição do juiz Sérgio Moro, que poderia levar a uma anulação da condenação do presidente Lula, com todas aquelas mensagens da Vaza Jato. Isso está nas mãos do Gilmar Mendes, ele é que é o relator, e ele já havia dito que ia colocar isso para votar ainda no primeiro semestre desse ano. Então, essa decisão do Fachin, segundo essa tese corrente em Brasília, pode ter vindo para salvar o Moro, para não anular toda a suspeição, não anular toda a operação da Lava Jato. Mas qual seria o preço disso? O preço disso seria salvar o Lula, né? Porque você tem a anulação dos processos dele, tanto do sítio de Atibaia quanto do triplex do Guarujá, julgados até agora. Isso iria para a Justiça de Brasília. Agora, esse argumento da defesa do Lula não é novo. Isso aconteceu já na época da denúncia. A defesa do Lula sempre argumentou que o juiz Sérgio Moro não era o juiz natural, que a 13ª Vara de Curitiba não era o fórum competente, porque o que o Supremo já havia decidido? Essa é a jurisprudência, é o precedente do Supremo, que só pode ser julgado pela Vara de Curitiba aquilo que tiver conexão com o dinheiro desviado da Petrobras. E aí o próprio Sérgio Moro teve que fazer uma ginástica imensa na época da denúncia para justificar o recebimento dela, né? Ele disse que, como as construtoras receberam dinheiro ilícito da Petrobras, isso acabava se misturando num caixa de dinheiro ilícito, e isso havia sido usado para custear, por exemplo, a reforma e o apartamento do Lula, no caso do triplex do Guarujá, o sítio de Atibaia, no caso do sítio. Então, ele fez uma ginástica jurídica, mais para advogados, para a defesa, não só do Lula, mas para advogados em geral. Isso já era, essa decisão já era muito frágil, já era muito vulnerável. Desde o início estava claro que a 13ª Vara não seria o juízo competente. Então, alguns penalistas dizem agora que aquela coisa tipo, salvem-se para salvar os anéis, né? A gente precisa ficar sem dar os anéis para salvar os dedos. Então, isso seria uma saída menos desonrosa para a Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato, é bom a gente lembrar que ela vem sendo desmontada nesses últimos anos, ela já vem recebendo vários golpes. E há pouco tempo a gente teve o fim da operação, da força-tarefa da Lava Jato, que foi uma espécie de morte simbólica. Isso parece ser a pá de cal na Lava Jato.
Perfeito. Vamos girar o assunto aqui no programa, gente, porque o governo anunciou hoje que 14 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 devem chegar ao país até junho. Segundo o assessor especial do Ministério da Saúde, Ayrton Soligo, a negociação do Brasil com o laboratório previa inicialmente 2 milhões de doses em maio e 7 milhões em junho. Agora, as tratativas avançaram, abrindo caminho para a chegada de mais 5 milhões de doses entre maio e junho. A antecipação de doses ocorre no momento em que a Pfizer está aumentando a produção global do imunizante. Mais cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou da possível produção de mais imunizantes para o Brasil no futuro. Vamos acompanhar. A Pfizer é a única vacina que, até o momento, possui o registro definitivo da Anvisa. O Brasil negocia com o laboratório um total de 99 milhões de doses até o fim do ano. O assessor especial do Ministério da Saúde, Ayrton Soligo, revelou que o governo também negocia a compra de 30 milhões de doses da vacina da Janssen. As tratativas com estes laboratórios avançaram depois da aprovação de um projeto de lei que facilitou a compra de vacinas com autorização para uso em caráter emergencial pela Anvisa, por estados, municípios e por empresas. No caso do setor privado, as doses devem ser integralmente doadas ao SUS, enquanto o público prioritário não tiver sido todo vacinado. O texto também permite que estados, Distrito Federal e municípios assumam a responsabilidade civil por eventuais efeitos adversos provocados pelos imunizantes, desde que estes tenham obtido registro na Anvisa. Essa é uma exigência feita pela Pfizer-BioNTech e também pela Janssen. A ausência de responsabilização ao laboratório em caso de atraso na entrega ou eventuais efeitos colaterais do imunizante, entre outras condições, geraram entraves nas negociações entre governo e Pfizer. Marcos Souza, diretamente de Curitiba, como é que você avalia essa situação, esse processo de vacinação aqui no Brasil, Mark?
Paulo, primeiro vamos falar dos números, né? O Brasil já vacinou quase 11 milhões de pessoas, né? E essas notícias de compra de mais vacinas são muito importantes. Depois de uma certa letargia do governo federal, o que parece é que o despertador tocou lá em Brasília e o governo corre contra o tempo, o que é bom. Eu vejo muitos analistas dizendo que o Brasil poderia estar muito mais na frente no processo de vacinação se tivesse fechado contratos no ano passado, o que à primeira vista pode até parecer verdade. Friso o pode, porque é o seguinte: a Europa fechou vários contratos no ano passado e não está conseguindo vacinar a contento. Inclusive a União Europeia declarou recentemente que a vacinação lá está atrasada dentro do que tinham previsto. Por exemplo, a Itália acionou a Pfizer, que agora fechou contrato com o Brasil, por não entregar doses. A AstraZeneca também teve problema de produção lá nas fábricas da Bélgica e da Holanda e atrasou entregas. E há problemas logísticos também na União Europeia. Eles mesmos admitiram agora que apostaram que iam comprar de vários laboratórios e acreditaram que todos entregariam ao mesmo tempo, o que acabou não acontecendo, então há muitos problemas lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que ter o padrão internacional quando faz essa conta, né? Não dá para achar que aqui está tudo ruim e que, por causa de erros cometidos no passado, tudo está perdido. O Brasil está regular, não está ótimo, o ideal seria que fôssemos os primeiros, obviamente. Quanto mais rápido esse processo acontecer, mais vidas poderão ser salvas e mais rápido a economia volta, mas é importante ter o critério internacional na hora de fazer essa avaliação, né? O Brasil agora figura entre quinto e sexto lugar no número global de doses aplicadas. É importante ter o número global em mente. Vou repetir aqui o que a gente já disse outras vezes: Israel, por exemplo, é o campeão em doses por habitante, mas Israel tem o tamanho do Ceará, tem 8 milhões de habitantes. Então quer dizer que o Brasil já vacinou mais do que Israel inteira. Então isso é importante ter como foco. E é importante cobrar que o governo agora compre de fato as vacinas e distribua logo para a gente ver esse martírio acabar o quanto antes.
Amanda, você acha que o Brasil poderia ter adquirido essas vacinas da Pfizer antes?
Acho sim, Paulo. Eu acho que o governo ficou a reboque, o governo federal ficou a reboque dos acontecimentos, e por uma razão muito simples: o presidente sabotou a vacina o tempo todo, ele nunca apostou na vacina, e principalmente ele não apostou que a população fosse querer a vacina. E hoje todas as pesquisas indicam que a população quer se vacinar sim. Então essa decisão da Pfizer hoje, por exemplo, das 14 milhões de doses nos próximos meses, ela poderia ter sido tomada há muito tempo. Ontem uma reportagem da Folha de São Paulo mostrou que o governo brasileiro sentou-se 3 vezes à mesa com a Pfizer teve 3 propostas de compra para 3 milhões de doses que chegariam em fevereiro e nunca fechou nenhum desses contratos, sempre alegando a tal da cláusula leonina, abusiva, nas palavras do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de que o laboratório não se responsabilizaria por eventuais efeitos adversos. Ora, mais de 60 países adquiriram as vacinas da Pfizer, né? A gente vê que os efeitos adversos são mínimos e assinaram um contrato com essas mesmas tais cláusulas leoninas. Então, o governo foi forçado a voltar atrás. Hoje, a gente tem um programa de vacinação que está atrasado. O Brasil está, sim, atrasado em relação a outros países do mundo. Está atrasado principalmente em relação a ele próprio. Nós temos um dos maiores sistemas de vacinação pública do mundo, se não o maior, com 300 milhões de doses por ano. Hoje, a gente tem capacidade, o Plano Nacional de Imunização, para vacinar 1 milhão de pessoas por dia. A gente está vacinando 1/4, mais ou menos, dessa capacidade. Então, a gente poderia estar muito melhor se a gente tivesse mais doses de vacina. Então, é uma perda grande, sim, o governo não ter fechado esses contratos anteriormente. Hoje, a maior parte das vacinas que a gente usa, mais de 70%, são doses da Coronavac. E isso a gente tem que botar no crédito, tem que botar na conta do governador de São Paulo, João Dória. Então, se não fosse a Coronavac, a gente teria uma vacinação ainda mais a conta gota, só com doses da AstraZeneca, porque o governo apostou todas as fichas numa única vacina e a gente colhe os efeitos disso hoje.
Muito bem. Rodrigo Constantino, você concorda com a Amanda? Eu vi que você se movimentou de um jeito diferente. A palavra é sua.
Não, vamos lá. Em primeiro lugar, a vacina que eu tomei, né, a primeira dose, foi a da Pfizer, né? Agora, eu entendo que exista, inclusive, incerteza em relação a essa vacina, porque ela usou uma tecnologia revolucionária, do RNA e tudo mais. Então, tinha gente com um certo receio. Mas não foi por isso que o governo não tinha ainda fechado, né? Foi porque o Congresso não tinha ainda feito a mudança que fez para retirar dos ombros também do Executivo qualquer tipo de responsabilidade, porque as cláusulas eram e são leoninas, draconianas. E entre elas, justamente, a questão do waiver que a empresa pedia e também a judicialização, se ocorrer, acontecer nos Estados Unidos, o que é uma coisa quase impossibilitando aí o processo legal no país para quem achar que o efeito colateral é advindo da própria vacina. Então, com essas mudanças, agora o governo tem condições de fechar. Mas eu concordo com o Mark, né, quando ele diz o seguinte: o Brasil poderia estar melhor em vacinação. Bom, a gente sempre poderia estar melhor em tudo e acho que é legítimo cobrar. Mas é importante levar em conta que nós somos um país com mais de 200 milhões de habitantes e uma dimensão continental. E um país pobre em relação ao resto do mundo. Então, quando a gente observa que o Canadá está com vários problemas em vacinação e o primeiro-ministro tem sido muito criticado por isso, ou a Europa, a ponto de países ricos e avançados como Áustria e Dinamarca fecharem parceria com o diminuto Israel para poder tentar acelerar, né, a vacinação, a gente percebe que é um problema global. Então, quando o Brasil é o 6º país em termos absolutos de vacinação, isso tem que ser levado em conta, claro, né? Então, não adianta também ficar só numa narrativa que busca demonizar o presidente da República, em que pese o fato dele ter sido mais cético, sim, com a questão da vacinação desde o começo. Isso é verdade, né? Então, assim, agora essa notícia está vindo, vai ter 14 milhões de vacinas disponibilizadas pela Pfizer, por enquanto é um acordo de boca entre os presidentes da República e da farmacêutica, né? Mas é uma boa notícia, vamos festejar e vamos comemorar. Essas vacinas são importantes, ao que tudo indica, para conter, apesar do que há alguns estudos mostrando que a curva já tinha embicado antes das vacinas, o que podia ser uma imunização mais natural. E temos que saber também se elas vão ser suficientes para essas tais novas variantes, né? Que no caso do Brasil tem sido bastante agressiva.
Perfeito, Constantino. Amanda e Mark pedindo a palavra. Você primeiro, Amanda.
Não, eu queria falar que essa argumentação seria perfeita, né, do Constantino, de que faltam doses no mundo inteiro e por isso o Brasil não pode ser cobrado, outros países também passam por dificuldades, se a gente não tivesse um presidente que boicotou a vacina, a campanha de vacinação desde o começo, né, primeiro alertando sobre possíveis efeitos adversos, aí tem aquela declaração que ficou famosa, né, que você podia virar um jacaré. Então foi uma pessoa que nunca apoiou uma campanha de vacinação, todo mundo fez isso no mundo inteiro, inclusive Donald Trump, que investiu mais de 12 milhões de bilhões de dólares em parcerias público-privadas no desenvolvimento de vacinas, tanto que a gente tem a da Pfizer e a da Moderna nos Estados Unidos, com mais de 300 milhões de habitantes, vacinando 2 milhões de pessoas por dia, desde que Biden assumiu a presidência da República. Então, quer dizer, um governo competente pode sim fazer a diferença numa campanha de vacinação exitosa. O Ministério da Saúde, por outro lado, prometeu 46 milhões de doses para março, depois esse planejamento foi caindo, né, essa perspectiva foi caindo para 30 milhões de doses, e hoje o ministro anunciou entre 25 e 28 milhões de doses. Agora, qual o problema disso? É que enquanto você não tiver uma parte importante da população vacinada, a economia vai continuar nesse abre e fecha, a gente vai perder emprego, vai perder renda. O próprio Paulo Guedes, que fez esse anúncio, até estranho, né, o ministro da Saúde não ter feito, e sim o ministro da Economia, ele falou hoje, enquanto não vacinarmos parte importante, a solução do Brasil é vacinar a todos para permitir a preservação dos sinais vitais da economia brasileira, porque economia e saúde andam juntos. Então, isso é que falta o governo perceber. Então, está com 7 meses de atraso esse fechamento do contrato da Pfizer, porque a primeira oferta foi feita em agosto. E se o contrato só for fechado em março, isso tem um custo, sim, para a nossa campanha de vacinação e para a saúde de todos nós.
Perfeito. Marques, sua vez.
Rapidamente, Paulo, dois temas só. Muita gente fala que os bolsonaristas é que não querem tomar vacina, que tem essa campanha contra a vacina encampada pelo presidente. Dá um dado aqui da Alemanha, que é um país que muita gente tem como referência. Por lá, apenas 15% das doses disponíveis foram aplicadas. Sabe por quê? Porque, segundo o secretário de Saúde da Alemanha, o Jens Spahn, os alemães resistem a tomar vacinas que consideram menos eficaz. Então, lá na Alemanha, que não tem bolsonaristas, imagino eu, também tem essa discussão sobre uma vacina ser melhor que a outra ou não. É uma questão mundial. Outro dado, o New York Times, que costuma ser a bússola da mídia brasileira para repercussão internacional, deu ontem uma matéria colocando o Brasil como o país que mais vacinou dentro dos BRICS, né, que são os países com as economias emergentes, e o segundo que mais vacinou na América Latina. Mas eu não vi a mídia brasileira dar vazão para essa notícia do New York Times.
Consta, para fechar, por favor.
Não, para fechar bem rapidinho, o Mark já falou mais ou menos o que eu queria dizer, né? Em primeiro lugar, há um ceticismo de muita gente com as vacinas por causa da fase pulada, antecipada, que elas foram produzidas, né, em tempo recorde. Isso não tem nada a ver com o bolsonarismo, né? O Mark já citou o caso da Alemanha. Segunda coisa, é bom lembrar que a retórica não muda muito os fatos. Quer dizer, é verdade que o Bolsonaro deu uma desqualificada, falou de jacaré brincando e tudo mais, mas isso não alterou a quantidade produzida de vacinas no mundo, né, e isso não teria também aumentado a quantidade de doses que chegaria ao país. Por fim, a Amanda elogiou o Biden, que acabou de assumir, né? Mas os Estados Unidos, como ela mesma reconheceu, vinham vacinando mais de 1 milhão de pessoas por dia durante o governo Trump.
Muito bem, são 5 horas e 31 minutos. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, primeiro break aqui, tomar um café, uma água, é bem rápido. Daqui a pouco o 3 em 1 está de volta.
3 em 1.
Chegou a hora de dar uma pancada na mesmice, de dar adeus aos dias de dureza. Chegou o Pancadão da Pan. Todo dia uma pancada de prêmios pra você. A maior ostentação que o rádio já viu. Tem BMW, iPhone, PlayStation 5, Alexa, notebooks. São mais de 1.200 prêmios. Acesse pancadãodeprêmios.com.br e concorra a uma pancada de prêmios todos os dias.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você motorista que pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes. O acesso à Rodovia dos Imigrantes é efetuado com tranquilidade já a partir da Avenida dos Bandeirantes ou então até mesmo para você que segue pelo corredor das avenidas Professor Abrão de Moraes e Ricardo Jafé. Quem vem da região do túnel Maria Maluf também tem uma situação boa neste instante, apesar do tráfego de caminhões. O motorista que já ingressou na Rodovia dos Imigrantes tem uma situação confortável agora em direção ao litoral. As praças de pedágio não apresentam morosidade, então os motoristas seguem facilmente neste instante. Assim como pelos trechos de serra, a Rodovia dos Imigrantes tem uma condição favorável neste momento. Nós podemos observar aqui através dos monitores que a Rodovia Anchieta também oferece uma boa condição para o motorista que deixa a região do ABC, a região de São Bernardo do Campo, e segue em direção ao litoral. O mesmo nós podemos observar para quem está na Baixada e pretende utilizar qualquer uma destas duas rodovias em direção à capital paulista. Informações agora da Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera Guarujá tem o acesso bastante favorável para a Rio Santos. Não há nenhuma interferência, os motoristas seguem com facilidade neste momento. Então, se você utiliza agora a Piaçaguera para seguir depois em direção às praias do litoral norte, é um bom momento, pode colocar as malas no carro e iniciar viagem, não há nenhuma interferência. Nós estamos observando agora aqui nos monitores a movimentação da Padre Manuel da Nóbrega, uma situação de trânsito bom em ambos os sentidos. Para você que pretende chegar às regiões de Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, pode seguir com tranquilidade, e também na direção contrária em direção à Praia Grande.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça.
Eu já baixei. E você?
Panflix. Assista onde estiver e na hora que quiser.
Três em um.
Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1, 5 horas e 36 minutos. Vamos seguindo com a nossa pauta aqui, porque governadores se reuniram mais cedo com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no Rio de Janeiro, para tentar firmar um pacto nacional para combater a pandemia de Covid-19 no país. Liderado pelo governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, o grupo, formado por 22 chefes de executivos estaduais, defende a participação do Congresso e do governo federal para que sejam adotadas políticas conjuntas contra o coronavírus. O pacto inclui medidas para restringir a circulação de pessoas, um dos temas que tem gerado bastante discórdia entre os governadores e o presidente Jair Bolsonaro, que é crítico do isolamento social. Os governadores também defendem maior agilidade no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 para tentar reduzir as infecções. Wellington Dias defende que o Brasil siga os modelos aplicados em outros países, com o poder central encabeçando as ações para tentar conter o avanço do coronavírus. O governador do Piauí citou os Estados Unidos, alegando que na gestão Trump não eram adotadas medidas restritivas nacionais e que isso mudou com Joe Biden na presidência. De acordo com ele, a proposta tem o aval de 22 governadores, inclusive aliados de Bolsonaro, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do Paraná, Ratinho Júnior. Apenas Acre, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins não aderiram ao pacto até agora. Questionado a respeito dos governadores que não assinaram o pacto, Wellington Dias afirmou que esses estados devem atingir situações críticas muito em breve e disse que quem ainda não colapsou vai colapsar. Amanda Klein, eu vi muitos bolsonaristas nas redes sociais dizendo que isso é uma criação de um poder paralelo. O que você acha?
Eu acho que é o seguinte, Paulo, está em curso no país, além das crises de saúde e econômica, que obviamente a gente vê, uma outra muito séria que tem impacto na política e também na democracia, que é a erosão da autoridade do Poder Executivo. Então, a partir do momento que o Poder Executivo, que é justamente quem tem a prerrogativa de coordenar, de articular ações de combate à pandemia, se exime de responsabilidade, quer dizer, sai, deixa esse terreno vazio, a gente sabe que há uma máxima que o poder não admite vácuo, não existe vácuo no poder. Então, imediatamente, outros poderes, como o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário e também o Legislativo e os entes federativos, os governadores, correm para ocupar esse vácuo e para tentar minimamente ter uma coordenação, uma articulação nacional para combater a pandemia. Não é segredo para ninguém que a gente está no pior momento do coronavírus, da pandemia, há 30% mais de mortes e casos do que houve em meados do ano passado, que até então havia sido o antigo ápice da pandemia, e não há uma ação nacional para combater esses efeitos. E os governadores ficam muito solitários, no sentido que são medidas impopulares. Quando eles decretam fechamento de cidades, lockdown, maiores ou menores restrições, eles carregam toda a impopularidade disso. E, por outro lado, o Poder Executivo se eximiu dessa responsabilidade, se calcou naquela decisão do Supremo Tribunal Federal, que o presidente Bolsonaro sempre usou para não ter que tomar atitude nenhuma, não tomar ação nenhuma. Ele diz que o Supremo Tribunal Federal deu essa prerrogativa a estados e municípios, e não é verdade. O Supremo Tribunal Federal já esclareceu isso por diversas vezes. São responsabilidades concorrentes. O SUS é um sistema tripartite, então todos têm responsabilidade sobre a saúde da população. Municípios, estados e União. O que ele decidiu naquele momento foi que estados e municípios poderiam sim decretar medidas de lockdown, medidas de isolamento, mas em nenhum momento eximiu de responsabilidade o governo federal. O governo federal fez isso por conta própria, porque politicamente esse argumento lhe cai muito bem, né? Porque assim ele também não é debitado na conta do governo federal toda a impopularidade das medidas de restrição do funcionamento do comércio, do funcionamento do setor de serviços. É óbvio que esses setores sofrem também. Então, por isso, os entes federativos, os governadores formaram esse consórcio. Inclusive, conversei com um desses governadores hoje, ele me disse que o Fórum dos Governadores decidiu o seguinte, né? Vai ter cada região do país vai ter um representante, né? Essa foi a proposta do presidente da Câmara, Arthur Lira, para organizar uma pauta comum, e aí sim, pautas de medidas de restrição dos estados, garantia de entrega das vacinas, compra de novas vacinas pelos estados, mas com reembolso do Ministério da Saúde, e garantia de insumos e recursos para a saúde dos estados ainda neste ano, né? Basicamente, abertura de leitos da UTI. Então, o que a gente tem? O legislativo e os governadores e prefeitos tomando a frente para coordenar uma grande estratégia nacional de combate à pandemia, já que, infelizmente, o Poder Executivo foi incapaz de fazer, por incompetência e por omissão.
Prefeito Constantino, o que você acha sobre essa criação de poder paralelo que os bolsonaristas estão dizendo nas redes sociais?
Acho assustador, né, Paulo? Acho assustador e é até engraçado, por um lado, imaginar que essa turma toda falava que o governo federal, na figura do presidente Bolsonaro, representava uma ameaça, né, às nossas liberdades, à democracia. E hoje está claro para todo mundo de onde vem a ameaça, né? Quando não é do Supremo, é isso aí, né? São de governadores tucanos e petistas que, inclusive, estão muito próximos, né? Aliás, a origem desse troço aí, né? A coordenação veio na ideia de um petista, isso já diz muito do que a gente precisa saber. Nós estamos vivendo, né? É uma espécie de distopia totalitária. E todo aquele que quer o controle social, ele precisa do medo, ele precisa do pânico na população, né? Se a gente for ler as manchetes, os principais jornais desse final de semana no país, eu acho que ninguém mais sai de casa pro resto da vida, né? Então, isso é interessante para quem quer o controle absoluto e pleno sobre nossas vidas. Eles já querem decidir o que pensamos, o que podemos ou não até contestar, né? E contam com o apoio de pessoas com pensamento muito parecido que comandam as redes sociais. A imprensa sempre foi, né, aliada dessa mentalidade. E agora querem controlar também o que é essencial ou não para cada um de nós, né? Temos cenas chocantes aí no Rio Grande do Sul e tudo, de mercados fechados, prateleiras, sessões inteiras lacradas, porque o governador acha que aquilo ali é ou não essencial para cada um de nós. É um passo para começar a decidir quem pode ou não viver na sociedade, ou quem vai merecer ali uma espécie de letra escarlate, talvez um símbolo, né, alguma estrela, alguma coisa assim, para ser tratado como pária da sociedade. Talvez a carteira de vacinação seja um bom caminho, né? E aí vão concluir que esses não merecem mais a vida em sociedade, porque não são científicos o suficiente, civilizados o suficiente, talvez o destino deles mesmo seja uma espécie de gulag, que é um campo de reeducação, né? Então, nós estamos chegando muito perto de algumas pessoas que se dizem democratas e tolerantes defenderem abertamente coisas bizarras assim.
Mark, como é que você enxerga esse movimento desses 22 governadores?
Os governadores tomaram medidas equivocadas, que não deram certo, impopulares, e agora tentam dividir a conta com o presidente. É simples assim, viu, Paulo? Eu vi a Amanda falando ali do Poder Executivo. Amanda, prefeito e governador é Poder Executivo também. Então, eu não entendi o teu comentário, você quis acreditar como o Poder Executivo sendo só o Bolsonaro. Não, governador e prefeitos são poderes executivos locais. Então, é importante frisar isso. Importante falar também o seguinte, essas medidas aí não deram certo. Vou usar o exemplo aqui do Paraná. Fechou a semana passada inteira, um lockdown, toque de recolher, lei seca, comércio fechado. Não adiantou nada, o próprio governo reconheceu que só 37% da população ficou em casa. Ou seja, sangrou de morte o comércio e não adiantou nada, porque as pessoas precisam trabalhar. Não dá para o pai de família olhar para o filho e deixar ele com fome. E é exatamente isso. É importante lembrar esse tipo de coisa, porque se acha que as pessoas estão nas ruas porque querem. Não é que o brasileiro é indisciplinado, não se pode falar apenas isso. O brasileiro precisa trabalhar. A manicure, a diarista, o cabeleireiro, o transporte por aplicativo. Então as pessoas têm as suas necessidades pessoais e vão para as ruas. Não adianta alguém com um toque de mágica achar que vai fazer algo diferente. Então os governadores e prefeitos viram que ficaram muito impopulares e querem dividir a conta com o governo federal. O Conselho já falou ali da origem desse movimento, é sempre importante olhar de onde vêm as coisas para entender como elas começam e para entender qual que é a ideia do negócio. Os governadores falam em impacto nacional, né? Engraçado que eles mesmos cobraram lá no começo da pandemia mais liberdade para tomar ações sobre o lockdown. Essa decisão do STF, que empodera prefeitos e governadores, é justamente sobre lockdowns, é justamente sobre restrições. Havia discussão lá se teria que fazer alguma coisa nacional ou não, e o STF, na época, empoderou governadores e prefeitos, dizendo: vocês podem decidir sozinhos. Agora eles querem o quê? O caminho contrário. Voltaram atrás e querem que o presidente faça isso para que eles não fiquem com a conta sozinhos.
Amanda.
Eu acho, só para responder ao Mark, né, o início do seu comentário é perfeito. Prefeitos e estados são poderes executivos locais. Quem não está atuando, quem não está coordenando e articulando, é o Poder Executivo Nacional. E aí sim você tem uma erosão de autoridade, erosão de poder, porque a partir do momento que o Poder Executivo Nacional, que tem essa prerrogativa, não faz ações nesse sentido para combater a pandemia, ele abre mão de poder, abre mão de autoridade e abre uma janela, uma lacuna imensa para que legislativo haja, né, porque está agindo na omissão do executivo, e para que estados e municípios ajam também. E os estados e municípios precisam da União, sim, porque é a União que compra vacinas, é a União que transfere recursos para abertura de novos leitos de UTI, e isso não é mimimi. A gente tem mais de 18 estados da federação com mais de 80% de leitos de UTI ocupados. Em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, já houve colapso das UTIs, não há mais leitos de UTI. Então, os governadores e prefeitos é que precisam, estão na ponta, estão em contato direto com a população, precisam dar essa resposta imediata. E assim como foi feito no resto do mundo, né, medidas de restrição são as únicas coisas que funcionam imediatamente. Ainda bem que a gente tem no horizonte próximo, espero que seja o mais breve possível, a vacinação da população. Aí sim você pode parar com esse abre e fecha da economia. Mas infelizmente agora, com UTIs lotadas, leitos de UTI lotados, não há outra medida a se tomar que não fechar comércio, fechar serviços, fechar as cidades, pelo menos por enquanto, para saber que impacto isso tem, para mitigar os efeitos da pandemia. E aí o governo federal é que deveria estar à frente dessas ações. É lógico que a gente tem milhões de Brasis dentro de um só. Cada região tem a sua realidade, mas quem tem a inteligência epidemiológica, quem sabe como o vírus circula, por exemplo, nas diversas regiões do país, as variantes, etc., é o Ministério da Saúde. Então, você não tem um Ministério da Saúde que não age, que não atua, você tem um governo federal que não age, não atua, né? Então, perfeito. Aí cai tudo no colo dos estados e municípios. Fica muito difícil assim.
Constantino e Mark, eu vi que vocês me pediram a palavra, mas eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, são 5 horas e 47 minutos, mas antes nós temos a campanha O Brasil Não Pode Esperar, da Jovem Pan, em prol das reformas estruturantes aqui do nosso país. Confira agora o depoimento de Basílio Jafé, presidente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo.
O Brasil não pode mais esperar.
O Brasil tem uma dívida interna equivalente a 90% do seu PIB. É a maior do mundo entre os países em desenvolvimento. E ela tende a aumentar nas condições de hoje. Temos que trabalhar muito para evitar que isso aconteça e evitar que ela se torne insustentável. Para isso, é essencial que seja realizada a reforma administrativa, a simplificação tributária e que sejam aprovadas as principais legislações da macroeconomia, a saber, o marco regulatório do saneamento básico, a lei geral do gás, a lei geral das ferrovias, a regularização fundiária e a lei geral do licenciamento ambiental. Dessa maneira, conseguiremos prover ótimos investimentos e a geração de muitos empregos, que será uma grande solução para o nosso país.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
Iuni Incorporadora, o novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iuni.com.br.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Desfrute dos deliciosos pratos do Rufinos no conforto da sua casa. Bacalhau, camarão à grega, lagosta e tamarutaca húngara. Utilize aplicativo de entrega e receba em casa ou para retirada nos telefones 11-3074-8800 e 11-3074-8807. Entregas funcionando de segunda a domingo, no almoço e jantar. Rufinos Restaurante.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você, motorista, que pretende utilizar agora o corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Há uma situação de tráfego bom em direção ao interior. Um pouco mais lento na altura do quilômetro 24, mas nada que interfira a passagem dos motoristas. Você, então, que segue em direção ao Vale do Paraíba, pode utilizar estas duas rodovias, este corredor, que oferece uma condição favorável, até mesmo para você que pretende seguir em direção a Campos do Jordão ou às praias do litoral norte e acessar a rodovia Presidente Dutra. No outro sentido, para você que pretende chegar agora à capital paulista, há uma condição de tráfego bom. Sinal verde da Jovem Pan também em direção à capital paulista. Nós trazemos agora informações a você, motorista, que tem voo esta noite no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Pode utilizar a rodovia Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo. Há uma condição favorável agora, tanto para você que deixa o terminal, desembarcou agora, quer voltar à capital paulista ou então seguir ao interior utilizando as rodovias que dão acesso a essas localidades, pode então utilizar a rodovia Hélio Smith, que está agora com uma boa condição. No outro sentido, também uma situação favorável à chegada aos terminais. Tem ali uma situação de um trânsito um pouco mais carregado, mas nada que interfira na passagem dos motoristas. Nem mesmo a alça de acesso à rodovia Presidente Dutra, que geralmente tem uma condição de uma lentidão um pouco maior, neste momento há uma tranquilidade também na alça de acesso.
Em 1.
5 horas e 52 minutos da tarde desta segunda-feira. Estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Jovem Pan. E antes de nós irmos para o intervalo comercial, nós estávamos discutindo aqui sobre esse pacto nacional proposto por 22 governadores em relação às medidas de combate à Covid-19. Ficou faltando as observações do Constantino e do Marco. Vou pedir para os dois serem um pouco mais breves. Constantino.
Paulo, bem breve, né? Para mim, eu estou convencido de que é sob controle e não sob salvar vidas, né? Veja que os Estados Unidos estão vacinando milhões e milhões de pessoas e ainda assim o presidente Biden, que compartilha dessa visão de controle de cima para baixo, andou criticando bastante o Texas porque reabriu e não está com níveis de hospitalização alarmantes e nada disso. Quer dizer, nada justifica, mas a turma gostou mesmo de mandar todo mundo usar uma, duas, três máscaras, ficar em casa até eles dizerem que pode ou não sair. E por aí vai. E eu tenho um exemplo aqui de uma jornalista de uma emissora que escreveu que a excelente ideia é dispersar aglomerações e festas com jato de tinta de genipapo, né? Olha que coisa perigosa. E a outra descobriu, uma outra jornalista, descobriu que o presidente Bolsonaro é o supremo líder aí, chefe das Forças Armadas, né? Porque ele falou, meu exército não vai para as ruas impedir as pessoas de saírem. Aliás, eu parabenizo o presidente por essa postura liberal.
Muito bem, Mark, sua vez.
Rapidinho, Paulo, só para falar que esse Pacto Nacional é vendido para a imprensa e parte da mídia comprou esse discurso de que é uma coisa boa, veja, é para discutir vacina, é para discutir medidas mais acalentadoras. Mas não, o que eles pedem ali prioritariamente são restrições, né? Eles querem o quê? Fechar estradas, eles querem avançar nas restrições e precisa do governo federal para tomar algumas medidas. Então, é focado nisso essa questão do Pacto Nacional. E o governo federal vem fazendo, o Ministério da Saúde vem comprando as vacinas, reforço, demorou, mas está fazendo agora o trabalho, tem ido aos estados, o ministro está viajando bastante, foi a Manaus, esteve aqui em Cascavel e Chapecó recentemente. Então, o Ministério está fazendo essa coordenação nacional. O SUS funciona da seguinte maneira: o governo federal repassa o dinheiro e os governos locais fazem a gestão da saúde. É isso, tem que ser respeitado.
Muito bem, no início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês se vocês concordam com a decisão do Fachin, o ministro do Supremo Tribunal Federal, de anular as condenações do Lula na Lava Jato. Nós já temos aqui a resposta, o retorno da nossa audiência. 84,3% das pessoas que responderam à enquete no portal da Jovem Pan, www.jp.com.br, disseram que não concordam não com a decisão do Fachin de hoje. E 15,7% disseram que sim, que concordam. Muitíssimo obrigado pela participação de todos. Ponto final nessa edição do nosso 3 em 1. A semana só está começando, tem muito mais. Amanda Klein estreando aqui no 3 em 1. Um abraço para todos, muitíssimo obrigado. Parabéns, Amanda, pela sua estreia. Valeu, Constantino, Mark, um abraço para vocês dois. A gente se vê amanhã, terça-feira, 5 horas da tarde, na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau!
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
umas coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi abriu suas portas. Venha desfrutar dos cortes preciosos de sashimi, dos deliciosos sushis e de toda a leveza e saúde do melhor da culinária japonesa. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Em Moema, na Alameda dos Anapurus, número 1430. Nos Jardins, em breve em novo endereço. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Toro Sushi.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio.